Como o deputado João Amin já usou da palavra, agradeço aí ao líder do bloco permitir que façamos o uso da palavra nesse momento. E complementando ali o que vinha sendo dito pelo deputado João Amin, que tem feito uma luta incansável na questão aí de providências com referência ao aumento da criminalidade na capital do estado, capital, Joinville, as principais cidades, Balneário Camboriú, que no início do ano enfrentou uma série seguida de homicídios que felizmente ali reduziram, mas que nós temos enfrentado aqui. E ouvido o secretário de Segurança, ele falou da questão da legislação. E a nossa legislação, efetivamente, é uma vergonha. Nós vemos pessoas aí com 20, 30, 40 passagens, continuando em liberdade, continuando praticando crimes, até que venha a praticar um roubo, um latrocínio, um crime violento, para daí sim a sociedade tomar alguma providência. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, agora há poucos dias, uma decisão do Tribunal de Justiça, não considerando o porte ilegal de arma, a prisão de um traficante com uma arma, já que ele alegou que ele era ameaçado pela outra facção e que a arma era para legítima defesa. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma turma criminal, aceitou essa argumentação para não punir um traficante preso em flagrante com arma. É o fim do mundo. O cidadão de bem não consegue porte. Se for apreendido com uma arma irregular, é autuado em flagrante. E aí o Tribunal de Justiça diz que o traficante estava usando a arma para legítima defesa. Então, isso é um absurdo. E a gente vê essa questão lá na questão criminal, e agora nós estamos vendo um exemplo dessa utilização das falhas da lei pelo ex-presidente da República, o Lula, que arrolou 87 testemunhas no processo lá no juiz Sérgio Moro. 87 testemunhas. Evidente que só para protelar o processo, para escandalizar a nível de Brasil o que é a nossa justiça penal hoje. Ainda ele quer fazer o Sérgio Moro de bobo. Sérgio Moro disse: não, vai ter 87 audiências, mas o senhor vai estar presente nas 87 audiências. Por quê? Porque eles citam ministros, pessoas que têm dificuldade de comparecer, muitas audiências são transferidas, e o objetivo do presidente Lula é brincar com a justiça, com a sociedade brasileira, como faz aí a criminalidade. Então, é um absurdo isso aí. E a gente vendo o descalabro que foi feito com a questão dos recursos, agora que está se abrindo, depois da, ou através da Lava Jato, vai se abrir agora a questão do BNDES, aí sim nós vamos ver o que é desvio de recursos, o que é falta de vergonha na cara, o que é uma quadrilha administrando um país. Aí nós vamos ver. Quinta-feira, muitos daqui e a população como um todo tinha fila aí de 30, 40 quilômetros na BR-470, já que no quilômetro 75, em Indaial, deputado Bernardo, houve um acidente com dois caminhões e criou filas quilométricas. Essa obra ali poderia estar duplicada, era só pegar o dinheiro que o BNDES pegou, investiu em Cuba, investiu em tantos países aí dos amiguinhos do Lula, e ter feito, poderia ter feito as ferrovias que estão planejadas, que houveram reuniões, que houveram audiências públicas e que infelizmente não sai. Enquanto isso, quem usa 470, quem usa 282, quem usa a 163, quem usa a 280, encontra aí, deputado Ismael, as obras naquele estado para ir a Blumenau, para ir a Rio do Sul. É um verdadeiro sacrifício, um risco de vida, enquanto o país jogou dinheiro no lixo, fazendo obras faraônicas em outros países. Então, é lamentável, e é lamentável que os autores desses crimes queiram utilizar de superfúgios da legislação para postergar o seu julgamento. Seu julgamento que está claro, que está específico, que está aberto, que todo mundo sabe o que foi feito. Infelizmente, vem o ex-presidente da República usar demais esse artifício, apresentar 87 testemunhas para ministros, ex-companheiros, ex-colegas, para tentar fazer com que a justiça não seja feita nesse país. Nós que esperávamos que lá com os anões do orçamento, agora descobriram que tem confusão, que tem rolo, vai parar o problema da corrupção. Não parou. Veio o mensalão. A população agora vai parar, porque agora está escancarado, agora ninguém mais vai fazer, agora vão zelar pelo dinheiro público. E a mesma coisa. Palocci, um médico simples do interior de São Paulo, de repente com $1 milhão na conta em Nova York. E assim vai, esses absurdos que a gente tem visto. E agora a Lava Jato, que ainda é uma esperança, que depois da Lava Jato nós tenhamos um novo país, uma nova história. Pena que nós catarinenses, nós brasileiros, não vamos poder ver tão rapidamente obras que foram feitas com dinheiro do povo brasileiro, porque o dinheiro do BNDES não é um dinheiro que cai do céu, é um dinheiro das movimentações do banco, que é natural, mas principalmente dinheiro que sai dos cofres do Tesouro Nacional, quer dizer, sai do contribuinte, sai do trabalhador brasileiro, para financiar essas obras, portos, hidrelétricas, ferrovias, pontes maiores do que nós precisamos aqui em Florianópolis, mais uma ligação ilha-continente. Uma obra gigante dessa foi financiada pelo BNDES, mas em outro país, metrô, que também é uma luta do nosso povo, da nossa gente. Se falou aqui no metrô de superfície em Florianópolis, em outros países fizeram com dinheiro do BNDES, com dinheiro que talvez não volte aos cofres do BNDES, dinheiro do povo brasileiro, que infelizmente tudo isso aconteceu. Então, nós temos que lamentar. A segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela, uma ponte maior do que a nossa, Colombo Salles, Pedro Ivo Campos, Ercílio Luz, financiado com dinheiro do BNDES. Não podia ter sido financiado mais uma ponte aqui, ligando ilha ao continente, em Santa Catarina? Precisava e financiar para o Hugo Chávez? Então, não dá para entender. E a justiça tem que ser dura. Sérgio Moro não pode se deixar e não está se deixando enrolar por um ex-presidente que agora vem a rolar 87 testemunhas de defesa num processo que toda a sociedade, que qualquer criança já sabe quem fez, como fez, se agiu errado ou não agiu errado. É um processo que é só calcular a pena e mandar recolher. Tomara que se recolha, porque esse é um país onde, infelizmente, nós estamos perdendo o controle na corrupção, no combate à criminalidade e por falhas da nossa legislação. O depoimento, a entrevista do secretário César Gruba no jornal hoje diz a verdade. Nós estamos enxugando o gelo, nós estamos prendendo os mesmos, que dali a pouco são soltos. Agora, um tribunal absolve um traficante que foi preso com arma sob a justificativa de que ele necessitava da arma para se proteger dos seus adversários. Então, infelizmente, esse país tem que ter uma mudança geral. Nós temos que ter coragem, deputados federais, deputados estaduais, fazer uma mudança para que o país tenha perspectiva, para que a população tenha credibilidade. Congelar salários, verbas, por períodos 12, 15 anos, tomar atitudes que efetivamente a população possa ter um pouco de confiança, de credibilidade e acreditar que vai mudar. Porque do jeito que o nosso Congresso Nacional age, o que aconteceu no Paraguai, daqui a pouco vai acontecer lá em Brasília, da população não aceitar a forma pejorativa com que tratam as demandas dessa nossa mesma sociedade. Então, era importante, quando eu vi o presidente, o ex-presidente, apresentar 87 testemunhas de defesa num processo, digo, não, vou fazer uso da palavra e vou falar da minha indignação com o que está acontecendo com a justiça e com o povo brasileiro. Obrigado, presidente.